Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Olá, olá, olá! Meu nome é Clélia Rosa e esse é o segundo episódio do Mais Tetas na Mesa.
Vai, me diz. Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Hoje, para essa conversa, eu convidei uma pessoa muito especial, uma mulher muito maravilhosa e que me inspira muito, me apoia muito no seu modo de estar no mundo como mulher, como mãe, como profissional, como blogueira. Adriana Arcebispo é essa pessoa.
Oiê, tudo bem?
Bem-vinda, Adriana, se apresente.
Obrigada.
Fala de você, quem é você, por que que é você, o que que é você?
Boa noite, eu sou a Adriana Arcebispo, como a Clélia disse, quero começar agradecendo por esse convite, estou muito honrada de ter sido convidada por uma pessoa que eu também admiro muito, que é uma referência para mim. Eu sou uma mulher preta de 42 anos, sou mãe da Dandara, que vai fazer 5 anos sexta-feira agora, a Kings, que vai fazer 9 anos na semana que vem, sou casada com o Jones há 14 anos, estamos juntos há quase 20, sou assistente social da Previdência e trabalho no INSS desde 2009. Também sou criadora de conteúdo digital, o blogueira, youtuber, instagrammer. A gente cria conteúdo como família, né? Na família Quilombo, a gente tem uma família que a gente diz que a nossa família é um espaço de proteção, de cuidado, de amor, de afeto e de resistência. Por isso nós somos Quilombo, somos família Quilombo. Então estamos com a família Quilombo em todas as redes. Essa sou eu, assim somos nós.
Que máximo, que maravilha. E Adriana, assim, para nossa conversa, eu quero saber como é que você tá hoje, assim, como é que, se você se arrumou, se você tá toda princesinha, se você tá toda gatinha, toda princesinha, você
tô
tá?
Muito princesa. E eu sou uma princesa de quarentena. Princesa de quarentena é o novo tipo de princesa, aquelas que quando passa um rímel já acha que tá super arrumada. Eu estou, imagina, né? Quarentena e fazendo home office, estou trabalhando de casa com duas crianças, com casa, gato, etc. Tenta imaginar, ainda bem que é podcast. Vocês que lutem para imaginar como eu estou.
E aí, a nossa conversa, nós vamos colocar as tetas na mesa para falar sobre isso, sobre ser princesa, sobre a princesa que nós somos, sobre o principado que a gente quer apresentar para as nossas crianças,
sim,
né? É um tema polêmico, trazemos polêmica! Polêmico por quê, né? Porque a gente vive um movimento de desconstrução das princesas, né? De um movimento de desaprincesamento, digamos assim, né?
Sim.
E aí eu quero trocar essa ideia com você, né? Qual é, enfim, a sua visão, né, desse movimento de desaprincesamento? Ou, na verdade, o oposto disso, né? De construir princesas, né? A partir... Sim. Do nosso lugar, né, de mulheres negras, de mãe, de meninas e meninos negros, né, qual é a nossa narrativa, né, a partir dessa categoria princesas?
Olha, eu sempre falo, quando eu tô conversando a respeito do emprincesamento, eu sempre gosto de fazer uma retomada histórica, com um exemplo simples, assim, dizendo, quando a gente fala, né, com mulheres feministas que estão trazendo essa questão de não somos princesas, a gente está desbravando o mundo, a gente quer sair desse lugar. e eu falo, enquanto a sua avó estava lá queimando sutiã na praça, a minha estava limpando o banheiro dela. Então, esse lugar que, né, essa mulher branca chegou, né, esse espaço que ela chegou de ser construída enquanto princesa, nós, mulheres pretas, ainda não alcançamos. Esse é o ponto principal, né, o ponto do qual eu começo essa discussão. A gente precisa entender que quando a gente fala de emprincesamento, a gente precisa, ou desaprincesamento, a gente precisa ter uma leitura histórica do lugar que mulheres brancas e mulheres pretas ocuparam e ocupam nessa sociedade. É, eu acho que não tem como fazer essa discussão sem ter esse ponto de partida.
Eu super concordo, né? E é muito interessante, e mais do que interessante, é importante a gente trazer a categoria da interseccionalidade, né? Sim. Também nesse assunto. Então, não há feminismo sem interseccionalidade. Quer dizer, sim, pode até existir, né? A gente até sabe que existem alguns por aí. Mas ele está incompleto, né, se ele não trazer a interseccionalidade, ou seja, olhar para as mulheres e para as questões do ser feminista, né, também considerando a questão de raça e a questão de classe, né. E aí, o quanto que é fundamental, eu tenho pensado cada vez mais, a gente reivindicar esse lugar de princesa, sim, sim, para as nossas meninas e para os nossos meninos, se for um desejo delas, né? Não se trata de obrigar a criança a ser princesa, não é isso, mas se for um desejo dela, dele, né, ser príncipe, ser princesa, que ele seja incentivado, e sim, somos princesas, porque é exatamente isso que você disse, a nossa história, né, enquanto mulheres negras, começou, né, a possibilidade de se ver como princesa, começou muito mais tarde, é muito recente, né, é tudo muito recente.
Exatamente.
Então, eu acho até injusto, não sei se é a melhor palavra injusto, mas quando a primeira vez que eu vi isso, há muitos anos atrás, esse movimento, não vamos, abaixa as princesas, chega de princesa, eu falei, uai, gente, mas e quem ainda nunca teve a possibilidade?
Nem chegou minha... Eu tô me sentindo aquela pessoa que tá na fila há anos esperando alguma coisa, esperando na fila. Aí quando chega a minha vez, sabe, a pessoa fecha, não há vagas. Eu, agora que eu ia ser princesa, começou um movimento que não é pra ser princesa.
Exato, como assim? Não é pra ser, opa, eu vou ser a princesa sim.
Exatamente, pode abrir que eu vou ser a princesa agora. Eu acho que esse assunto, ele para mim se tornou ainda mais relevante depois de ter a Dandara, né? Então a Dandara tem 5 anos agora e é uma menina que gosta de cor de rosa, ela gosta de princesas, fadas e unicórnios. Ela gosta muito, ela gosta de fazer a carinha de princesa, aniversário dela agora vai ser sexta-feira, ela quer ser a princesa dos unicórnios. E isso é evidente que mesmo com tudo, todas as referências, né, nós temos muitos livros com meninas pretas, a gente fala o tempo todo que ela pode ser o que ela quiser, a gente incentiva, a Dandara tem uma criatividade incrível, assim, pra quem acompanha a gente, vê no dia a dia como a Dandara cria coisas, né, como ela cria personagens, e aí ela muitas vezes ela decide ser a princesa. E então seria extremamente injusto que eu dissesse, filha, você chegou tarde, a fila da princesa, já, o movimento da princesa já passou, já viraram princesa, já deixaram de ser princesa, e agora você não tem mais, não vai ter mais essa oportunidade. Pelo
pois
contrário,
é,
né? O meu movimento e o movimento do Johnny, meu companheiro, é de dizer para ela o tempo todo que ela pode ser o que ela quiser, inclusive princesa. Se para isso a gente tem que construir coroa, a gente constrói coroa. Se para isso, por exemplo, ela começou a sacar agora que as princesas, sabe aquelas princesas da TV, a princesa que vem na capa do caderno, a princesa que está em diversos lugares e que a gente não tem como, a gente não consegue blindar as meninas pretas dessa referência. É essa referência de princesa que é da menina do cabelo comprido, porque até a princesa da Disney, que é preta, até ela tem o cabelo comprido.
Exato.
Até ela, né? A gente tem uma princesa preta. Essa princesa preta tem o cabelo comprido que balança. Então, a gente não consegue blindar as meninas pretas desse movimento. E aí a Dandara quer ser essa princesa. E ela quer ser essa princesa. Não é outra referência, é essa princesa. E aí eu vou dizer pra olhar pra minha filha e falar, você vai se transformar na princesa que você quiser. Eu não vou alisar seu cabelo, mas você vai fazer a trança na Gor. Você vai estar com a trança comprida, balançando e jogando pra lá e pra cá, correndo com seu sapatinho.
Sim, sim.
Né? Porque se a gente defende uma infância livre, uma infância onde a criatividade seja possível, uma infância, né, onde a criança possa se desenvolver plenamente, a gente tem que defender que essas crianças pretas, elas possam viver, inclusive, a ideia de ser uma princesa.
Exatamente. E que ser princesa, que está no lugar do imaginário, né, que está na construção desse mundo simbólico, né, que isso também é um direito das crianças, sim, à imaginação, né? Como é que, exatamente isso que você falou, como é que eu vou falar para ela, para minha filha, falar, olha, você não tem nem o direito de sonhar com isso, né? Olha o tamanho dessa violência, né? Proibir as meninas e os meninos negros, porque não se veem na figura da princesa, seja no filme, que tá na capa do caderno, que tá no shampoo, aquela marca de shampoo famoso, que há um tempo atrás, alguns anos atrás,
princesa.
Cabelo de princesa, que violência, aquilo é uma violência,
sim,
aquilo, gente, é uma coisa de chamar o estatuto, sei lá quem é que chama, mas sabe, né, as crianças, num país onde as crianças passam um tempo significativo na frente da televisão, em especial da televisão aberta, porque não é todo mundo que tem TV por assinatura.
Verdade.
E é um olhando ali para aquela tela com essa referência de princesa que diz muito para as crianças, e falar que o cabelo de princesa é aquele modelo, aquele perfil, né? Então,
sim,
isso é extremamente violento, e nós não podemos, eu acho que quando a gente, nós hoje, mulheres adultas, né, eu, você e outras mulheres, quando a gente reivindica que sim, princesa, sim, é também o modo da gente reivindicar a nossa princesa lá atrás, que não foi possível existir.
Que,
né,
foi negada.
Que nos foi negada na nossa infância, né?
Sim.
Então, reivindicar e permitir que as nossas filhas e filhos sejam príncipes e princesas, eu acho que também tem a ver muito, sabe, Adriana? Tem a ver muito com isso, né? De permitir essa possibilidade. E aí, eu quero também, fiquei pensando mil coisas, porque eu tenho uma cabeça que pensa mil coisas, eu vou, enfim, bem aloprada, bem louquinha, mas coisas que fazem sentido para mim, porque essa questão da princesa me conecta, me conectou e tem me conectado também com outras questões, saindo do universo da infância, mas vindo para o nosso universo agora de mulher adulta e tal, né? Mas que conecta o tempo todo com a infância, com a menina que fomos, né? Porque ser princesa significa também, em linhas gerais, né, para além do vestido com cristais Swarovski, para além da coroa de brilhantes e tudo mais, tem a questão do quanto que a princesa, ela é uma menina, ou príncipe, né, um menino, enfim, quanto que ele é uma pessoa que ele está sendo cuidada, que ele está sendo amparada, que ele está sendo protegida, que ela está sendo zelada. Então, ser princesa para as nossas crianças, meninos e meninas pretos e pretas, também diz respeito a isso, sabe? Diz respeito ao cuidado, diz respeito ao zelo, diz respeito ao carinho, né? O assassinato do menino Miguel, há meses atrás, é uma prova de que as pessoas olham para as crianças negras e elas não precisam de carinho, elas não precisam de cuidado,
sim,
elas não precisam de atenção, né? O Miguel não era um menino que foi visto como um príncipe, porque se ele fosse visto como um príncipe por aquela mulher, ele teria sido cuidado, amparado.
Com
porque
certeza.
Porque é assim que a gente faz, né? Ai, meu príncipe, minha princesa, vem aqui no colo e beija e abraça e cuida e não sei o quê. Então, as nossas crianças, elas têm o direito de serem cuidadas, amparadas, protegidas. Porque isso também quer dizer ser príncipe e princesa, sabe? Então, para além dessa figura do imaginário, sabe? Do vestido, do sapatinho de cristal, mas é uma relação concreta com outro ser humano que merece ser cuidado, ser zelado, ser protegido, né? Ser bem alimentado, bem vestido, acolhido. Então, reivindicar esse lugar de príncipe e de princesa, para mim, tem a ver com isso, sabe? Tem a ver com o direito ao afeto, com o direito ao apego, sabe? Então, extrapola essa questão só do mundo da fantasia, sabe?
Você está falando e faz muito sentido, né? Pensei em duas coisas. Uma, primeiro... Três, aliás. Uma primeira que quem está nos ouvindo pode dizer, olha, mesmo sendo uma mulher branca, por exemplo, ah, mas eu na infância, eu não vivi essa experiência de princesa, pensando nessa princesa da Disney. Mas aí, eu convido quem está nos ouvindo a pensar quais eram as experiências de princesa que havia possibilidade de viver, por exemplo, ser Paquita, né? Eu tenho 42 anos e o sonho de princesa da minha época era ser Paquita, né? Era bonito, a pessoa era nomeada Paquita, chegava lá bonita naquele programa e tal. Era a possibilidade, você olhar para ali e você poder fingir. Eu lembro das festas da escola em que algumas coleguinhas minhas fingiam, fazia cover de Paquita, né? Que eram as noivinhas na festa junina. Sim, era Miss não sei o que na escola, ou mais tarde a eleita mais bonita da escola. Todas essas experiências são experiências de emprincesamento que são que é possibilitado para mulheres brancas, para meninas brancas, e que não é possibilitado para meninas pretas. Isso é uma coisa, né? É o convite para pensar nas experiências de emprincesamento que meninas brancas podem viver e que viveram. Uma segunda coisa é o quanto essas crianças, por não estarem nesse lugar de príncipe e de princesa, são invisibilizadas socialmente. Tô pensando na experiência de você passar na rua, né, tá no farol e ter uma criança preta em situação de abandono ou vivendo em situação de rua, pedindo ajuda, e uma criança branca, né? Especialmente se essa criança for criança branca, loirinha, do cabelo enroladinho, ela praticamente caiu do céu ali, e a pessoa que vai abrir é o vidro do carro, porque é a minha oportunidade, né? É o anjo, é o príncipe, é a pessoa que tem que ser protegida. Ao contrário da criança preta, tem muitas experiências, as pessoas podem dar um Google aí e olhar, tem experiências sociais que já fizeram, né, para falar um pouco dessa invisibilização da criança preta. E o terceiro, o terceiro ponto que me veio a partir da tua fala foi do medo que eu tenho, enquanto mãe preta, dos maus tratos que o meu filho, não príncipe, pode sofrer, né? Aqui se é para fazer um exame e tal, ele faz um tratamento médico, e quando eu imagino que ele vai estar num espaço sendo acompanhado por médicos e que o corpo dele pode ser violado de alguma forma, eu imagino que isso tem muito a ver com o fato dele ser um corpo não protegível, porque ele não é o príncipe. Isso vale para Dandara, isso vale para outras crianças pretas, né? Então, eu queria fazer essa provocação que é da mãe preta, né? Ou da família preta, do pai preto, que vai crescendo, né? O pai de crianças pretas, né? Que vai crescendo com esse olhar, né? Com esse risco que o corpo desse não príncipe, dessa não princesa, pode ter muito mais risco de ser violado.
E além de correr o risco de ser violado, de não ser protegido, amparado e cuidado como um príncipe, como uma princesa, eu acho que isso também gera em nós, pessoas negras e negros, enfim, e pessoas que não viveram, digamos assim, a experiência de ser princesa ou príncipe, né? Eu fico aqui imaginando, Adriana, que também isso também não reforça ou não dá munição para por exemplo, as mulheres que estão passando e vivenciando situações até de relacionamentos abusivos, que estão Sim. numa relação abusiva e que para ela é normal ser... Anormal, assim, é normal... Não ter um lugar de afeto, não ter um lugar de carinho, também nessas relações. É normal natural, ser né? violentada verbalmente, fisicamente, às vezes, emocionalmente. Então, eu fico pensando, né, nutrir as nossas crianças desse lugar de princesa, do cuidado e etc., também é para construir um repertório interno de como ela merece e deve ser tratada.
Exatamente.
Né? Para que, se um dia houver um tratamento completamente diferente, que ela consiga acionar e falar: opa, esse tipo de tratamento. Não, opa, isso não. Né?
Não é isso que eu quero.
Não é isso que eu quero. Porque, infelizmente, a gente sabe de pessoas que não conseguem, inclusive, perceber que estão sendo abusadas e violentadas, porque. Infelizmente, naturalizaram a violência, né? Naturalizaram as agressões, naturalizaram o não estar bem, né? Então, é fundamental que a gente construa, quando a gente fala de construção de autoestima para as crianças, e nós, para nós mulheres, fortalecimento da autoestima, eu também fico pensando muito nisso, sabe? Da Sim. gente construir esse depósito emocional, vou chamar assim, nem sei se existe isso, mas enfim, que seja um lugar ali em nós guardado, experiências de carinho, de afeto, de cuidado, que quando o contrário disso acontecer, a gente fala, não, opa, tá errado.
Exatamente, eu sou princesa, né?
Isso não é para acontecer.
É,
né? Isso não é. Eu vou rejeitar esse tipo de situação, né?
Certeza.
E quando a gente olha para os dados da violência doméstica, você tá vendo que eu tô puxando uns fios aqui muito louco, porque a minha cabeça tá muito louca nesse assunto, né?
Sim.
Que é o quê? A pandemia, enfim, aumentou o número de violências domésticas, infelizmente, aumentou o número de até de mulheres que são assassinadas e tudo mais.
Sim.
E nos últimos anos, né, os números mostraram que a violência, de modo geral, continua aumentando, de modo Sim. geral, mas diminuiu o número de mulheres, o feminicídio, né? Diminuiu o número de mulheres brancas e aumentou o número de mulheres negras.
Sim.
Né? Para mim, Adriana, isso é muito também, fala muito também desse lugar, dessas outras violências, sabe? Da mulher negra não se sentir e não saber que ela pode reivindicar um lugar seguro e de carinho e de afeto, de amor, sabe?
Sim.
E que a gente sabe que isso também tem a ver com as experiências que você vive na infância e que você vive ao longo da vida, né? Então, eu faço essa conexão, que eu não sei se é uma piração minha ou se, né, enfim, tem algum
não,
sentido.
Não, você tem toda a razão.
Mas de se conectar com isso, sabe?
E eu acho, só para acessar. Desculpa.
Pode falar. Não.
Porque, só para complementar, eu acho que você tem toda a razão, faz muito sentido, e complementar que também é parte desse mesmo princípio, né, de que mulheres pretas não são princesas, de que corpos pretos não são dignos de cuidado e de tratamento de realeza, e partindo desse mesmo princípio, políticas públicas não protegem a população negra. Né? Existe uma questão que é uma questão pessoal, do sentimento, ou do não se reconhecer como alguém digno de afeto, e por outro lado existe, e ainda que haja esse reconhecimento, existem políticas públicas que estão dizimando esses corpos pretos, e essa dizimação tem a ver com... É um corpo que vale menos, né?
Exato.
É um corpo que não é digno de cuidado. É um corpo que não é digno de proteção. E o que é a princesa, se não alguém que tem que ser protegida, que é protegida o tempo todo, né?
É.
O que é a princesa, senão alguém que é valiosa, né? Valiosa enquanto ser único, né? Imagina uma princesa, se a gente imaginar um reino, a princesa é um ser importante, né? É um ser que tem que ser protegido por todos. É um ser que não é só um ser que é realeza para a família dela, é um ser que é realeza para o resto do povo. Exato. E aí esse é exatamente o lugar, a contramão do que a gente como mulher preta ocupa na sociedade. Exatamente. Né? É isso.
Veja só, é uma reivindicação e ao mesmo tempo o entendimento do nosso direito ao afeto. Porque o afeto, ele se tornou uma categoria de privilégio, né? O que, que é o privilégio? Sim. Algumas pessoas podem, outras pessoas não podem. Porque eu tenho o privilégio de ser, não sei o que lá. Tudo bem, existem privilégios. Mas o afeto, o cuidado, ele não é privilégio, ele é direito, sim, né? E a nossa luta, a nossa reivindicação, a gente ainda está nesse degrau, né, Adriana? De reivindicar o direito à vida. Né, de reivindicar o direito à existência. Então, a nossa. Por que, que a gente quer manter, a gente quer princesa assim? A gente não está falando aqui da questão de ser princesa porque eu quero que alguém limpa minha boquinha. Porque eu quero que alguém joga um tapete no chão para eu pisar. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma coisa tão mais essencial, né, que é o direito à vida. Né? Que é o direito ao bem-estar, que é o direito ao bem viver, né?
Ao afeto.
Ao afeto. A solidão da mulher negra, e aí quando eu falo da solidão da mulher negra, eu não tô só falando tô falando do amor romântico, mas não só do amor romântico, das outras formas de amor também, né? Das outras formas de amor. Mas eu também conecto essa pauta do ser princesa e do desaprincesamento e do emprincesar, vamos tudo palavra nova que nós criamos agora, dicionário, Aurélio!
Anota palavras aí. Novas!
Mas que essa solidão também da mulher negra, eu também conecto que tem a ver com isso, né? Ela não foi sonhada como princesa e ela vai ficar por último, ela não vai ser escolhida. Até porque, mas também, eu também tenho cuidado para falar dessa coisa da solidão da mulher negra, porque tem muitas camadas, né? E não é. E eu me corrijo aqui de falar mulher escolhida, mulher não é para ser escolhida, que mulher não é fruta na banca da feira, né? Não se trata. Ai, deixa eu escolher essa. Mas se trata de um corpo que não é desejado e que não é visto como um corpo, né, que merece afeto e companhia e etc e tal. Então, assim, para nós, ser princesa começa pelo direito à vida, pelo direito ao afeto e vai até o direito de usar o quê? Oncinha! Se a gente quiser, não é verdade, gente?
Exatamente, livremente.
Livremente, já a nossa rainha bem que já, né, enfim... Se eu quero ser uma princesa, eu quero ser um... Você quer um manto de Straza e Swarovski? Não, eu quero um manto de oncinha e pronto, acabou. Sim.
Você tá falando... eu me lembrei de uma história aqui, que é a minha mãe, ela quando veio para São Paulo... A minha mãe tem 70 anos hoje, né? E quando ela veio para São Paulo, de Minas Gerais, veio com... A minha avó veio de lá com alguns... Com os filhos e tal. E quando chegou aqui em São Paulo... Dias depois, minha avó morreu. E a minha mãe começou a trabalhar numa casa de uma família, que uma família tradicional brasileira, de bem, que não registrou não registrou a carteira dela, enfim. Família. E aí falou, ó, você vai aprender outra, vou ensinar o serviço pra você. E ela tinha 11 anos. E ela me conta que ela ficava a semana toda, ou 15 dias, na casa dessa patroa, que ela trabalhou muitos anos lá, muitos mesmo. E aí, quando chegava final de semana, ela pegava e vinha embora sozinha para casa. A primeira vez o irmão dela ensinou como fazia para voltar e ela voltava sozinha. E eu imagino essa menina, e ela falou que teve um dia que ela pegou um ônibus errado. E aí ela disse que ela tinha muito medo, porque ela é de Minas, e ela tinha muito medo de conversar, vergonha de conversar com as pessoas, não por ser de Minas, né? Ela vivia numa área, uma zona rural, não tinha contato com tanta gente, né? São Paulo é muito assustador, né? Eu fico imaginando que São Paulo era muito assustador para ela. E aí ela conta dessa situação que ela se perdeu, e aí ela quando ela tinha coragem, ela perguntava uma informação, a pessoa começava a falar, ela corria para um lado para tentar encontrar um outro ônibus, um outro espaço. E aí eu fico imaginando essa menina preta correndo pela cidade com 11 anos de idade para uma cidade desconhecida. Se você troca, essa menina não é preta, se ela é loira, é bem uma cena de desenho da Disney, né? Correndo pela floresta loucamente, vai aparecer muita gente para ajudar, né? Menina, por onde você vai? Não sei o quê, né? Vão aparecer de duendes a gigantes para ajudar essa menina. Mas quando a gente troca a cena e a gente faz essa cena com essa menina preta correndo pela cidade, numa cidade estranha, ela não é protegida. Ela não é um corpo que vai ser protegido, né? Não é uma princesa perdida. Não tem sapatinho para perder. Se ela perde o sapato no meio do caminho e corta esse pé, ela vai sangrar até a morte, porque não vão olhar para ela. Porque não é um corpo pro qual se olha com um mínimo de afeto, né? Então essa cena, você tá falando, e eu pensei nessa cena real que aconteceu, da minha mãe correndo pela cidade, tentando ali encontrar um jeito de voltar para casa, totalmente desprotegida. E eu fico pensando, quantas não voltaram?
Sim.
Quantas meninas pretas, quantas não princesas não voltaram?
Nossa, né?
E aí pode ser, quando a gente fala, nossa, mas elas estão discutindo emprincesamento, é sério? Sim, a gente está discutindo emprincesamento porque a gente está falando de um corpo, a gente está falando, inclusive, de um direito, do direito à vida. Isso Exato. Pode definir, esse olhar, ele pode definir se a pessoa vive ou não, né? A minha mãe poderia não ter voltado.
Você,
né?
Nossa, essa história da sua mãe que você está trazendo foi um gatilho aqui para mim. Menina, que loucura, tenho uma história, vou contar só parte, porque é uma história que tem, é muito da minha intimidade.
Sim. Fica à vontade para contar ou não contar, porque a gente ainda está resolvendo o nosso não emprecesamento nos processos terapêuticos, né?
Exatamente, mas assim, é uma história que é interessante. Uma vez eu tava num lugar, numa cidade, e eu tava chorando muito, sozinha. Chorando. E as pessoas olhavam pra mim e não moviam um músculo. As pessoas viam que eu tava chorando, que eu tava um pouco ali precisando de colo, né? Porque eu tava bem nervosa. E triste, na verdade. Isso já tem uns 10 anos. E eu tava chorando. Ninguém moveu. As pessoas me viam chorando, me viam ali muito, mas ninguém movia um músculo pra, tipo, você tá precisando de alguma coisa, o que aconteceu, as pessoas só observavam. Até que um dado momento eu cheguei perto de umas pessoas negras, na hora essas pessoas negras, que também não me conheciam, nunca tinham me visto na vida delas, elas vieram ao meu encontro perguntar o que estava acontecendo, se eu estava precisando de alguma ajuda.
Nossa!
E foi tão lindo, porque assim, essas pessoas negras, eu falei, gente, olha o que é o poder da diáspora, né?
Sim.
Nesse sentido, porque elas também
me reconheceram.
Tipo, olha, ela está chorando, tem alguma, não é normal, não é para ela estar, alguma coisa tá errada. Mas para as outras pessoas todas que me viram também chorando e que não eram pessoas negras, e aí a gente tá falando também de empatia, né, Adriana? Sim. E de preocupação com o outro ser humano que tá do seu lado, né? Enfim, essa história é uma história que tem outros detalhes que eu vou contar nos outros capítulos. Não, mas é só para dizer isso, entende? De quais os corpos que merecem atenção e cuidado, sim. E quais os corpos que não é problema meu e que, não é problema meu, né?
Mas sabe então... que isso me fez pensar? Quando a gente fala, né, quando a gente reivindica que as nossas meninas, você também tem duas meninas, né? Me parece, elas não são assim como a Dandara, não tem essa reivindicação desse lugar da princesa como a princesa da Disney, como a Dandara tem. Mas eu fico pensando, teríamos nós que construir um outro emprincesamento para essas meninas pretas? Esse lugar que a gente reivindica, né, de poder ser princesa, e eu não estou falando, né, é importante a gente repetir isso, que a gente não está dizendo que todas as meninas pretas têm que ser princesas, mas lógico, que elas têm que poder ser, se quiser, se assim
for da
quiserem.
Vontade delas, exatamente.
Isso, se for da vontade delas. E aí eu estou dizendo, esse lugar teria que ser reconstruído? Seria um outro lugar, é uma outra princesa? Eu tenho um livro que se chama Princesas Negras, eu não li esse livro, mas eu estava pesquisando o livro de princesa e tal, e ele traz aqui no site, eu até copiei, coloquei aqui o texto que é a apresentação do livro, e ele fala assim, elas estão nas escolas, nas universidades, em diversos postos de trabalho, as princesas negras são inteligentes, lutadoras, espertas, e aí eu fico pensando que todas as vezes que a gente fala de princesa negra, ou a gente vai falar da ancestralidade, que é uma coisa linda, incrível, falar de ancestralidade, e aí vai trazer a princesa com a roupa, muitas vezes com roupas, né, com tecidos africanos, esse outro lugar, esse lugar é válido, ancestral, importante, né, que a gente conhece, ou vai trazer, olha, ela é princesa, mas ela tá no dia a dia. Ela é princesa, mas ela tá lá com a calça, a camisa e pegando trem lotado de manhã. E eu fico pensando se é o quanto essas narrativas, elas podem se complementar. Porque eu fico pensando na Dandara novamente, eu acho incrível que ela veja que a mãe dela pode ser princesa aqui fazendo home office, digitando no computador, digitando aqui as coisas na frente do computador. Mas eu reivindico também o direito de ser a princesa do vestidão, uhum. Sabe? Do sapato de cristal. Eu não sei se todas as vezes se é válido, né, se é justo. Todas as vezes que a gente fala de uma princesa negra, a gente fala no lugar da lutadora, né? A Tiana, princesa negra da Disney, ela é lutadora, né? Uma empreendedora. Ficou no balcão, lavando, passando. Ela teve que matar, chega no meio do desenho, você tá cansado, falou, meu, trabalha pra caramba, sabe? Será que é justo, é esse lugar de princesa? A gente só pode ocupar o lugar de princesa se for pegando trem de manhã, se for limpando o balcão, se for empreendendo, lutando pra ter a riqueza? Ou será que a gente vai poder também reivindicar esse lugar da princesa que não teve que trabalhar? Lembrei da situação de racismo do homem lá na cidade de Valinhos, que falou que o motoboy falou assim, você teve ou você herdou, né? Eu quero ser o lugar também da princesa que herdou, sabe? Porque ninguém perguntou de onde veio a riqueza da princesa. Por quê?
Olha, eu...
quero esse lugar aí também.
Olha, eu acho que vale tudo, assim. Porque, primeiro, eu acho que tem várias questões, né? Se for do desejo dessa criança, desse jovem, dessa menina, desse menino ser príncipe, princesa, eu acho que é o primeiro. Eu acho que isso é a primeira coisa, se for do desejo. Mas aí, Adriana, eu acho que a gente tem que deixar muito bem separado, né? Pra mim, eu me conecto à questão da princesa, do emprincesamento, mais na categoria do afeto, do cuidado, do zelo. Eu quero que as minhas filhas e todas as outras crianças sejam protegidas, cuidadas, zeladas como uma pessoa preciosa, porque elas são. Não porque elas são minhas filhas apenas, mas porque são seres humanos.
Sim.
E que é desse lugar que eu estou falando. Mas também eu me conecto com essa princesa da ancestralidade, com essa princesa do presente agora, de hoje, com a princesa do afrofuturismo, que vai ser uma outra cor, você entendeu? Contemporânea, do jeito delas. Mas assim, se ela vai usar vestido longo, se arrastando pela casa, ou se ela vai usar uma calça e vai pro skate, a Heloísa tá nessa fase agora de ir pro skate, ela põe a joelheira, ela tá toda skatista.
Sim.
Mas eu acho ótimo que aí pro skate vai, mas o que eu quero é que ela não aceite desrespeito, que ela não aceite ser tratada como menor, como menos valiosa. Então, para mim, a questão do emprincesamento tá nesse lugar, entendeu? Da proteção, do cuidado, do afeto, do se sentir valiosa, né?
Sim.
Eu tô, a minha conexão é um pouco com isso. Mas é também de se sentir, se for a vontade dela, delicada, cuidada, bajulada, enfim, uma princesa contemporânea de 2020, sabe?
Sim.
Falando em princesa contemporânea, eu tava lembrando da princesa lá, que negra lá, que virou princesa, casou com o príncipe lá, o filho da Elizabeth, como que é o nome dela?
Ah, né? Sim.
Meghan.
Não me lembro, não.
Meghan. Meghan, eu não sei falar inglês, Meghan, gente.
Meghan, né?
Eu não sei, ela é maravilhosa, negra. Aí casou com o menino lá, com, como é o nome dele? O Harry. E aí, ó, aconteceu uma coisa assim, um tempo atrás, que eu não sei se é fato ou se é boato, gente. Momentos, fatos ou boatos. lançamos um programa, fatos ou boatos. Eu não sei se é fato ou é boato, mas eu vi uma coisa assim, não sei se é revista de fofoca, mas enfim, de que ele tinha abriu mão do título de rei para defendê-la de situações de racismo. Você ouviu esse papo?
Sério, não ouvi. Não ouvi, ai, não.
Enfim, esse papo. Mas aí eu fiquei pensando, fofoca, né? Aí eu fiquei pensando, falei, meu, por que que ele fez isso? Eu falei, não, ele não deveria fazer isso, ele deveria, porque parece que, né, o pessoal, né, as pessoas sempre metem o bedelho, né, nas relações, e com o príncipe não ia ser diferente, porque ela é uma mulher negra, enfim, ele não queria que ela passasse por essa situação de violência racial. E aí eu fiquei pensando, sabe? Eu falei, eu acho que ele deveria ter bancado, lógico que ele já bancou, ela também se banca, escolheram, enfim, casar e se amar e tudo mais. Mas eu fiquei pensando que ele, como na categoria de príncipe, eu acho que ele deveria falar, olha, eu sou o príncipe e ela é a minha princesa, sim, e ela é negra, sim, e vocês que lutem. Eu não vou abrir mão do meu título. Eu acho que era isso que ele tinha que fazer. Sim. Eu não vou abrir mão do meu título e vocês, por favor, ao se dirigirem a ela, se dirijam a ela como realeza, porque ela é princesa, sim.
Sim.
E se vocês não gostam, passar bem. Eu acho que ele devia ter metido essa, sabe? Assim, tipo,
sim,
e não abrir mão do constrangimento. Mas eu entendo também que talvez para ele foi uma estratégia de protegê-la. Isso também é válido, né? Enfim, sim, não sei. Tô pirando aqui o cabeção.
Eu não vi essa notícia, né? No
por isso que eu disse que eu não sei se é fatos ou boatos.
Eu achei estranho, mas enfim.
Já
consigo opinar, mas eu acho que de fato tem, se isso for verdade, tem os dois lados, né?
Tem
uma coisa que
lados.
É de proteção, mas por outro lado, eu quero ser princesa sim.
Exatamente.
Eu tô nessa. Não vai fechar, arranco a placa que não teremos mais princesa, arranco a placa, piso, quebra a placa e vou ser princesa sim.
Exatamente. Então é isso, sabe? Você tava falando da Heloísa. A Heloísa é pequenininha. As crianças são muito interessantes, né? Uma vez, ela era pequena, acho que ela tinha uns 3 anos ou 4. Ela tava assistindo não sei que desenho lá, enfim. E aí, de repente, ela vira pra mim e fala, mãe, não quero ser mais princesa. Aí eu falei, não, meu coração já gelou, né?
Sim.
Eu falei, meu Deus.
Como
eu
assim?
Eu falei, alguém falou alguma coisa pra essa menina? Alguém falou do cabelo dela? Alguém, ou ela tá vendo um monte de princesa que não tem nada a ver com ela? Ela desistiu, ela desencanou da ideia de ser... Porque ela veio muito segura, sabe? Assim, mãe,
sim,
não quero ser mais princesa. E eu já fiquei, antes de perguntar pra ela por quê, eu fiquei na minha cabeça construindo mil hipóteses, né?
Sim.
Porque a gente é dessas, a gente não deixa a pessoa se expressar. A gente vai criando... Aí eu virei e falei assim, pensando mil coisas, mas falei, ai, Lô, por que você não quer ser mais princesa? O que aconteceu? Aí ela falou assim, ai, mãe, eu quero ser bruxa agora. Aí piorou, eu falei, por quê?
É incrível.
Eu falei, por que você quer ser bruxa? Eu falei, gente, alguém xingou essa menina, alguém fez alguma coisa, né? Você já pensa isso, né?
Com certeza.
Alguém falou que ela é feia, alguém falou não sei o que lá. Enfim, aí eu falei, mas por que você quer ser bruxa? Ela simplesmente olhou pra mim com aquela cara e falou assim, porque as bruxas voam.
Ai, que incrível.
Eu fiquei toda arrepiada. Quando eu lembro disso, eu falei sensacional essa ideia, essa percepção.
Sim.
E eu falei, exatamente, Heloísa. As bruxas voam enquanto a princesa fica ali esperando que alguém vem buscar.
Uh-huh.
A bruxa já saiu pro rolê.
Muito mais divertido.
Muito mais divertido ser bruxa, porque olha, você fala, querido, eu tô saindo por aí. Voei, entendeu? Tchau, eu não vou ficar esperando. Uh-huh. Então, nesse sentido, eu achei maravilhoso, porque naquele momento a imagem, a construção imagética que ela estava tendo através desse desenho, desse filme, para o universo dela infantil era: a princesa está aqui sentada esperando alguém aparecer para me livrar
Sim.
dessa torre, eu vou ficar esperando mil vezes Sim. aqui, enquanto que a bruxa está no rolê, entendeu? Então, assim, quero o quê? Ser bruxa, gente, porque eu quero Sim. sair por aí.
Mas eu entendo muito a sua primeira preocupação, assim, porque também eu ia pensar, será que alguém falou alguma coisa? Será que Sim. ela desistiu? Né?
É.
Porque, assim, tá, tem gente que desiste só na idade adulta. Ai, não serei nunca. Será que ela já desistiu?
É, exatamente.
Você ia ficar desse jeito, né? Eu ia ficar pensando, mas achei incrível o raciocínio dela, né? Muito
eu
melhor.
Eu achei maravilhoso. Falei, gente, muito melhor sair por aí. Enfim, eu acho que essa conversa nossa, iríamos aqui passar horas, enfim, falando
a noite toda.
Das nossas princesas e das nossas princesas ancestrais, dos mitos de princesas na perspectiva, enfim, africana e em especial na perspectiva iorubá, não em especial, mas eu, né, porque é o que eu conheço um pouquinho mais, né, sabendo Sim. que tem muita coisa para conhecer, mas a perspectiva iorubá é uma que está mais presente, enfim, e que poderíamos falar dessas princesas e das princesas de agora,
Sim.
da princesa do Wakanda Forever, das princesas Sim. do, né, da Tiana que trabalha o resto da vida, das princesas.
Existem muitas perspectivas, né?
Existem muitas perspectivas,
muitas.
Né, das princesas da Bade, que vai ser de onça, de leopardo, do que ela
Sim.
quiser, né?
E o que a gente reivindica, gente, eu tenho uma dificuldade com essa palavra, o que a gente deseja é que as nossas crianças possam ser qualquer princesa que quiserem
Exatamente.
E se quiserem. É só isso. Não existe só um tipo de princesa, de fato. Mas que elas possam ser qualquer uma.
Se for do desejo, né, das crianças,
Sim.
ser príncipes e princesas, reis e rainhas, que elas possam. E que não vem ninguém falar, ai, mas não é pra ser princesa, sabe? É isso. Eu lembro uma vez que eu fiz uma postagem. Teve uma época que eu brigava na internet. Gente! Túnel do tempo.
Tretas na internet.
É, quem nunca, né, gente? Mas o que é a vida, né? A vida vai amadurecendo a gente vai vendo que é em vão. Mas teve uma época que eu, não é que eu brigava, mas é que eu dava umas alfinetadas, né? E eu lembro um tempo atrás, eu fiz uma postagem na internet, no meu Instagram, lá atrás, no tempo que eu também postava muito, porque hoje, enfim, é outra realidade, mas eu lembro que eu fiquei brava, assim, com alguma. Alguém tava falando alguma coisa, aí eu peguei uma foto de princesas negras, que eu acho que era a Tiana, porque é a única que a gente tinha na época. E aí eu falei que. Eu falei, olha, enquanto vocês estão acordando aí do seu sonho de Bela Adormecida,
uhum.
e desceu agora da sua cama da Bela Adormecida, vem falar, ai, não quero mais ser isso. Eu falei, nossa. Estamos cheios, sabe assim? Que é bem esse lugar, né? Ai, acordei da Bela Adormecida, décadas e décadas ocupando esse posto, agora enjoei, não quero mais. E aí, ninguém mais pode querer também. Porque eu acho que tem muito esse lugar, né, Adriana? Então, olha,
Sim.
eu não quero, ninguém mais pode querer. Então,
é isso mesmo.
Isso é muito maluco, né? Enfim, é uma. Enfim, seria outro capítulo, outro episódio, outras tetas, né? Outras
tretas
e tetas. Seria um pouco isso, né?
Sim.
Mas eu, o que eu gostaria mesmo, e que eu acho que o nosso papo teve essa tônica, né? Eu sinto assim, né? De que a gente não tá falando só no quesito da beleza, de ser bela, de ser, né? Não é disso. É disso também. É disso também.
Sim.
Mas é principalmente do direito. direito à vida, do direito à proteção, do direito de ser delicada, se quiser, e de construir nas nossas crianças, sobretudo, uma memória interna, sabe? De cuidado, de afeto, para que se um dia o oposto disso acontecer, que isso seja acionado dentro dela, e ela fala, não, opa, não reconheço esse tipo de violência.
É isso mesmo.
Né? Não reconheço esse tipo de...
Esse lugar não é confortável para mim.
Esse lugar não é confortável para mim, não. Quem sou eu? Opa, tem uma amiga que ela não é desse lugar de princesa, mas é porque ela é uma pessoa assim que briga, que reivindica, que tá sempre... A mãe dela chama Dolores e ela fala, o quê? Eu sou filha de Dona Dolores? Imagina que eu vou deixar esse negócio passar em... Então, assim, ela reconhece esse lugar, sabe? De que, olha, vai à luta, no, tipo, né? Não traga desaforo pra casa, porque... Né? Então, eu acho que a gente também pode criar nas nossas crianças esse lugar, né? Olha... Guarda isso com você, que é assim que você merece ser tratado. Que é assim que você precisa viver. Que você é um corpo, uma pessoa que merece respeito, afeto, carinho, proteção. Que as pessoas olhem para você e vejam e te tratem como realeza, né? Nesse lugar de princesa, sim. De príncipe, sim. E todos os direitos, né, que as nossas crianças têm que acionar, né?
Sim, é isso.
E aí, continuando nisso, né, Adriana, nessa questão de memória e de construção desse imaginário, os filmes, as músicas e a literatura, elas têm uma grande contribuição, né? Na literatura infantil, é recente também a chegada... de personagens e protagonistas negros e negras nesse lugar de príncipes e princesas, né?
Sim.
Então, assim, eu queria que você tenha uma rotina com as suas crianças, eu também tenho, mas eu digo você compartilha, inclusive, nas suas redes sociais, as suas rotinas de leitura, indicação de livro, né? Então, eu queria que você falasse um pouco o que você conhece, o que você gosta, o que as suas crianças gostam, no universo aí da literatura e que dialogam com esses personagens, com esses protagonistas aí no lugar de príncipes e princesas.
Bom, como você disse, a gente tem uma rotina de leitura e a gente mostra aqui, né, nas nossas redes, no nosso Instagram, a gente mostra todos os dias a nossa hora da leitura, nossa hora noturna, né, de leitura. E aí, assim, eu tava pensando um pouquinho, né, quando você me falou que a gente ia discutir a respeito de empreendimento, eu tava pensando um pouquinho quais são as referências que a gente tem nesse sentido. Eu tenho muitos livros, a grande parte dos nossos livros são com personagens pretas. Até outro dia, uma pessoa me mandou uma mensagem direta lá no Instagram, dizendo assim, vocês só leem livro com personagens pretas? Aí eu coloquei assim, a maioria. A maioria dos nossos livros tem personagens pretas. E aí, eu não achei, dentre os livros que eu tenho em casa, nenhum que cite a princesa, que seja um livro de uma princesa preta dentro desse imaginário da princesa Disney que a Dandara gosta. Até senti falta disso, porque a Dandara gosta muito desse universo de vestidões, de brilhos, etc. Não achei algum livro que fale nesse sentido. Mas um livro que tem um desenho lindo e que tem uma história linda é Sui, que é o livro da Lupita Nyong'o. Eu gosto muito desse livro, que quando ela, não sei se você conhece, que chega numa certa altura, que quando ela vai falando, né, a Sui é a história da própria Lupita, que é uma mulher preta retinta, e ela vai, tem uma hora que ela percebe que a irmã, que tem a pele mais clara, que ela é mais louvada, que ela é mais protegida, que ela é mais amada, que é muito dentro disso que a gente falou, né, que aí é uma menina negra, mas uma menina... com a pele clara. E aí ela, num dado momento, para convencê-la, né, para explicar para ela a importância da pele dela, que é como a noite, a autora vai falando a história de duas mulheres que aí aparecem com vestidão, com um black enorme, com uma coisa assim, sabe, afrofuturista, falando do dia e da noite, né? E aí são duas mulheres que a Dandara vê como princesa, assim. Aí a princesa que tem a pele um pouco mais clara, a princesa que tem a pele retinta, e esse livro tem um desenho lindo e uma história muito profunda, assim, eu gosto bastante dela. Eu percebi que os livros, né, eu sempre, isso é uma coisa que eu venho observando, que os livros com meninas negras, elas vão trazendo essa exaltação ao cabelo, à pele, o que é incrível. Eu tenho uma experiência, vou dar meu testemunho, que é de, a Dandara passou por uma fase de querer ter o cabelo que balançava, o cabelo para baixo, de não, sabe, dela, de ver a hora que ela molha o cabelo, ela tava lavando o cabelo dela, ela catava puxava o cabelo mais para baixo para ficar balançando. E foi bem nessa fase que ela estava dizendo que ela queria ser princesa, com essa referência de princesa que de alguma forma ela entra em contato, né? Seja na internet, seja na televisão. E aí eu comecei com esses livros, né? Que não falam necessariamente da princesa, mas falam de meninas pretas com seus blacks, que cada dia pode fazer um penteado, com as possibilidades desse cabelo crespo, ela foi transformando a ideia desse ser bonito, desse ser princesa, para se aproximar daquilo que ela é, que é uma menina preta e crespa. Então, mesmo que o livro não trate dessa, né, não mostre essa princesa que a gente conhece como princesa clássica, né, que é essa princesa branca, princesa da Disney, mas são livros que vão trazendo a imagem dela de uma forma muito positiva e exaltando a imagem dela como ela realmente é. Eu queria citar um livro, né, primeiro um livro que eu tenho, que é de um personagem branco, que são poucos livros que eu tenho de personagens brancos, mas eu tenho este, que é o Príncipe Cinderelo, que eu acho interessante a leitura, especialmente para o Akins. Assim, o Akins também gosta dessa história, a Dandara também gosta, mas eu digo Akins porque ele já fez mais comentários sobre esse livro, que vai falando de um homem, de um cara, príncipe, que está fora dos padrões de beleza, que ele é branco, mas ele é magro, miúdo, e aí num dado momento ele vai para um baile, ele queria ser um homem grande e peludo, ele é transformado numa criatura grande e peluda, enfim. Mas aí, por que eu acho importante esse livro? Eu acho legal. Porque a princesa é que vai atrás desse príncipe procurando o sapatinho e tentando localizar esse príncipe pelo qual ela se apaixonou e quer casar, e ela vai escolhendo entre os homens da cidade. Então eu acho muito legal, porque está trazendo também, vai quebrando, né? Eu tive conversas lindas com a Kim sobre isso, porque ele entendendo que os livros sempre trazem essa mulher como alguém que vai ser escolhida lá na barraca de fruta. E aí esse livro, ele dá uma quebrada, sabe? Ele diz, não, essa mulher saiu escolhendo entre os homens da cidade qual era o príncipe com o qual ela ia se casar. Então eu acho que nesse sentido esse livro ajuda bastante, né? Da Babette Colley, da Martins Fontes. E por último, e super importante, e um livro que eu amo muito, que é o do Rodrigo França, que é o Pequeno Príncipe Preto. Aí sim, ele traz uma questão de ancestralidade, essa ideia que é uma... ele é de fato um príncipe, mas ele é um príncipe preto, ele é um príncipe preto que trata da questão da ancestralidade, ele traz a nossa história, ele é um príncipe belo, e é uma história muito bonita do Rodrigo França, que eu indico bastante, editora Nova Fronteira. Eu acho que eram essas considerações que eu tenho a fazer a respeito de literatura, assim, né? Para a gente trazer essa discussão, trazer essa conversa para as crianças, a literatura, os livros infantis podem ajudar muito. Podem atrapalhar também, então selecione direito.
Exatamente. Eu gosto dos livros, tem um livro da Kilsan de Oliveira, que é o Omobá. Que é histórias de princesa.
Sim.
E aí ela traz, né, a Oxum, Nyansan, enfim, nessa categoria, né?
Muita mitos africanos, né?
Isso, nessa categoria de princesas, né? Sim. É muito.
Eu conheço.
Muito lindo, muito gostoso. Sim. E tem um livro que é recente que eu tenho, e que é muito legal também, que chama Princesas em Greve, que é da Thaís Linhares.
Não conheço.
É um livro muito bacana, porque, na verdade, ela. Princesas, mulheres, na verdade, da nossa contemporaneidade nesse lugar de princesa. Ela fala de Carolina de Jesus, ela fala de Teresa de Benguela, ela fala de Dandara, ela fala de Lélia Gonzalez, e, enfim, ela fala de uma série de coisas. E aí a greve das princesas, na verdade, é que elas estão reivindicando outros lugares, né? Mas reivindicando outros lugares, mas a partir da história dessas mulheres reais que viveram e que vivem, né, no nosso país e em outros também, colocando essas mulheres nessa categoria, né, de princesas. Então,
sim,
eu também super acho que a literatura infantil tem um papel fundamental, na verdade, as diferentes linguagens, né? O audiovisual, a literatura, são linguagens que se conectam muito com o universo da infância e que podem, sem dúvida, ser um grande material, né? um grande recurso aí de construção dessas memórias, de construção do imaginário, né? De construção do repertório. E aí, quando a gente fala de construção de imaginário, de repertório, a gente está falando para as nossas crianças negras, sem dúvida nenhuma, construção de um imaginário, do repertório positivo, do imaginário positivo, de uma autoestima, de uma beleza, sem dúvida nenhuma, mas isso também precisa fazer parte da construção do repertório e do imaginário de crianças não negras. É fundamental que crianças não negras também possam olhar para meninos e meninas negras e vê-los também no lugar de príncipes e princesas.
Com certeza.
Então isso é fundamental. Tem uma história da Lili Siqueira, que é uma gatinha, uma amiguinha nossa, né, que é atriz.
Sim.
E tal, e que ela fala isso, né, ela é uma menina negra e ela fala isso, que ela... Na escola as crianças estavam brincando de imitando a Frozen lá e ela quis brincar. E as outras crianças viraram para ela e falaram: você não pode entrar na nossa brincadeira porque você não se parece com a Frozen. Você não pode ser nem a Frozen nem a Elsa. Gente, olha as violências, né?
Gente, muito
você não pode ser a Frozen, não pode ser a Elsa. Então você não pode brincar por causa disso. Ou seja, as crianças brancas também precisam ter uma construção,
uma referência,
sim, né, imagética e construção desse mundo de imaginário,
sim,
também inundado por essas figuras, por essas imagens, por esses protagonistas de corpos negros que podem sim ocupar esse lugar de príncipe,
certamente,
de princesa, né? Então,
certamente,
a literatura ela tem que chegar para todas as crianças. Cada uma vai receber e vai se conectar com essa obra, com essa narrativa de um modo, né? A partir do seu lugar social, a partir do seu lugar, enfim, de construção de imaginário, de conhecimento cognitivo, né? Cada um vai alcançar de um modo, mas todas precisam ter acesso a esse repertório, né? Isso é fundamental.
Sim, foi incrível você ter falado do Omo Oba, que é o livro da Kyu-san, que eu conheço, eu já vi a capa, inclusive tem uma arte linda na capa, mas eu ainda não li. Eu até queria aproveitar e falar de outros dois livros que eu ainda não li também, mas que estão aqui no meu radar. Uma é Bukala, A Pequena Princesa do Quilombo do Cabula. É um livro da editora Malê, da do Davi Nunes. Ela fala de uma princesa de um quilombo. Então, esse livro está no meu radar. Eu quero conhecer. E aí, a gente pode trocar depois. E
legal.
Outro é o próprio livro Princesas Negras, que eu falei para você. Que é também da editora Malê. Que também, né, traz o nome Princesa na capa. Eu acho que isso também...
Fundamental.
Isso também,
sim,
é importante.
Sim.
A gente pode ler para nossas crianças. Enfim, conhecer e ter essa perspectiva, esse olhar. olhar.
Sim. Ai, Adriana, foi ótimo. Foi. Muito. É sempre muito rico, é sempre muito gostoso a gente conversar e gargalhar.
E aprender, e ensinar, aprender, e trocar.
E trocar. Muito é bom. Sempre nosso encontro, para mim, é sempre um momento de nutrição, de afeto, sim, de conhecimento. Muito obrigada pela sua doação, pela sua entrega. E vamos lá, 1, 2, 3, ativarem princesamento! Princesas ativar!
Princesas ativar, exatamente. A placa devidamente quebrada do Não Há Mais Vagas para Princesas.
Tem princesas, aqui, sim. Lindas. Não tem nenhuma princesa. Como não, gente? Olha lá, eu cheguei.
Chegou a minha vez.
Princesas ativar.
E olha, eu vou fazer um convite, sim, que é: parem de evocar das mulheres negras o tempo todo esse lugar de fortaleza.
Ai!
Né? Para de evocar. Gente, eu sei que a gente estava terminando, mas eu preciso dizer isso. As pessoas, às vezes, já aconteceu, sabe? Eu tá chorando, tá mal. Nossa, isso me fez mal, né? Falando de alguma coisa que eu tô sofrendo. Aí, ao invés da pessoa falar, vem, deita no meu colo, ela fala assim: você é forte! Você é forte, você aguenta, sabe? E eu, para! Não, eu sou princesa! Não quero ser forte o tempo todo. Eu não preciso estar nesse lugar o tempo todo. Então, gente, só pare. Isso posto.
É. Outro episódio!
Outro próximo episódio!
Outras tetas! Outras tretas!
Só parem. Um beijo,
beijo,
querida. Obrigada, gente. Obrigada pela audiência. Obrigada pelo convite. Obrigada.
Foi demais. Obrigada, um gente. Até a próxima.
A gente se encontra lá no Família Quilombo e no Clélia Rosa, hein?
Isso,
lá no
isso. Um beijo. Tchau, tchau. Motherland drip on me, motherland, motherland drip on me. Here we come on our throne, city light. Follow my parade, black parade.
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Adelas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.